história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, AM 95 FM, sábado, dia 5 de julho de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Adriel Marcelo.
Governo procura se defender de questionamentos e incertezas após anúncio do Plano Safra.
Guilherme Reisen.
A CC Copagril decide vaga na Copa do Brasil de futsal feminino neste sábado. Semifinais do futebol amador definem finalistas hoje e amanhã em Marechal Rondon. Primeira semifinal definida no Mundial de Clubes. Fluminense vai enfrentar o Chelsea na próxima fase.
Antônio dos Santos.
União Oeste e Diocese de Toledo alinham parceria para receber o evento A Alma Canta, com o regente da Capela Sistina.
Sabrina Lohmann.
FACIAP diz que embate entre poderes acirra incerteza fiscal e impacta o ambiente de negócios.
César Heck.
Paraná quer reduzir mortes no trânsito em 50% ao longo dos próximos anos.
Maico Bicker.
Conhecidos os campeões do projeto Oratória nas Escolas da JCI Marechal Rondon. Deputado Esperafico anuncia recursos para saúde, esporte, infraestrutura, assistência social e agricultura. Prefeito Adriano Bax discute com o BRDE novas linhas de financiamento. Vereador Coronel Wellington fala sobre implantação de delegacia cidadã em Marechal Rondon.
Jorge Bahia.
Entra em vigor a lei que acaba com atenuantes para crimes sexuais contra mulheres.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, bandido armado assalta em São Clemente para roubar motocicleta. Sicredi Aliança Paraná São Paulo encerra a campanha de 40 anos e anuncia ganhadores dos prêmios.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 5 de julho de 2025. O setor policial de Santa Helena foi mobilizado na noite desta sexta-feira em razão de um assalto à mão armada no distrito de São Clemente. De acordo com as informações, a vítima foi rendida em casa por um elemento armado. O assalto foi para roubar uma motocicleta Honda CG-160 de cor preta. Com uma arma apontada nas costas, a vítima foi feita refém e obrigada a conduzir a moto com o assaltante na garupa até uma localidade conhecida como Fazendinha, entre São Clemente e Subsede, onde a vítima acabou sendo liberada. Logo após o crime, há relatos de que a motocicleta foi vista passando pelo distrito de Esquina Céu Azul, seguindo em direção a Missal. Apesar da movimentação policial após o ocorrido, a moto não foi recuperada. Um acidente envolvendo um veículo Honda Civic aconteceu na noite de ontem, sexta-feira, no trevo da rua Carlos Sbaraini com a PR-585, rodovia que liga Toledo a São Pedro do Iguaçu. No carro estavam 6 pessoas, o motorista, 3 mulheres, um menino de 6 anos e uma menina de 11 anos. Segundo relatos, o veículo seguia no sentido São Pedro a Toledo e no trevo com a rua Carlos Sbaraini, o motorista perdeu o controle da direção. Subiu no canteiro central, colidiu o veículo contra placas instaladas no local, bateu de raspão em um poste e só parou do outro lado da via pública, com a parte frontal do veículo Honda Civic completamente destruída. Apesar do susto e da violência do impacto, não houve vítimas com ferimentos graves. Guarda Municipal de Toledo e socorristas foram acionados para atendimento a esta ocorrência. O Paraná quer reduzir mortes nas rodovias em 50% ao longo dos próximos anos. Qual a estratégia montada para que esse objetivo seja conquistado, César Reck? Boa tarde.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois bem, o Paraná finalizou essa semana o Plano Estadual de Segurança no Trânsito, o PETRANS-PR 2025-2030. Foi o primeiro estado do Brasil a concluir o documento, que tem por objetivo fortalecer a implementação das políticas de segurança viária e promover mobilidade sustentável no estado, oferecendo uma ferramenta robusta para monitoramento e avaliação contínua das ações. Dados de 2020 mostram um índice de mortes no trânsito de 21,7 por 100 mil habitantes no Paraná. O PETRANS Paraná tem como meta global trabalhar para reduzir em 50% o índice de mortes no trânsito por 100 mil habitantes até 2030. Tomando como base o ano de 2020, a projeção é que o número caia de 10,8 dentro dos próximos 5 anos. Tomando como base o ano de 2020, a projeção é que o número caia para 10,8 dentro dos próximos 5 anos. Para isso, o Plano Estadual estabelece um conjunto de ações estratégicas que englobam melhorias na infraestrutura viária, fortalecimento de ações intersetoriais entre as áreas de segurança pública, saúde, educação, meio ambiente e mobilidade urbana. Envolve também fortalecimento da governança no setor, totalizando 30 metas específicas e 115 ações previstas. A elaboração do PETRANS-PR foi conduzida pelo Grupo Técnico Interinstitucional para a implantação das ações previstas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, no Estado do Paraná, que reúne 35 entidades entre secretarias estaduais, entidades públicas e representantes da sociedade civil organizada. Após cerca de 2 anos e extenso processo de construção, coordenado pelo DETRAN Paraná, o plano foi aprovado pelo Grupo Técnico Interinstitucional em junho e segue para análise e aprovação da Casa Civil e demais órgãos competentes. Para o presidente do DETRAN, Santim Roveda, o plano estadual representa o compromisso do Paraná com os seus cidadãos.
Bom, a lei acaba com atenuantes para crimes sexuais contra mulheres, passou pelo Congresso Nacional. A redução do prazo prescricional também fica extinta? Jorge Bahia, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Então, entrou em vigor ontem, sexta-feira, a lei que modifica o Código Penal Brasileiro para acabar com atenuantes e reduzir o prazo prescricional para crimes que envolvam violência sexual contra a mulher. A sanção do texto publicado no Diário Oficial da União foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. As atenuantes eram aplicadas quando o autor do crime tinha menos de 21 anos de idade ou mais de 70. Além disso, para pessoas nessas idades, o prazo de prescrição do delito, que é quando o crime não pode mais ser punido, era reduzido à metade. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em tramitação definitiva no dia 10 de junho. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos em 2023. As análises traduzidas na publicação, produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicam que a grande maioria das vítimas dessa violência são meninas e mulheres, que constituem o percentual de 88,2% do número total de casos.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, AM 95 FM, sábado 5 de julho de 2025. Conhecidos os campeões do projeto Oratória nas Escolas, uma organização da JCI Marechal Cândido Rondon. Detalhes, Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes. A JCI Marechal Cândido Rondon realizou nesta semana a final local do concurso Oratória nas Escolas, nas categorias Desenho, Redação e Oratória. A decisão ocorreu na Simacar, com auditório lotado de estudantes, familiares e professores, para acompanhar a desenvoltura dos estudantes em suas apresentações, bem como para as premiações em cada categoria. O tema definido para este ano foi Do Descarte à Transformação. O óleo de cozinha como agente de mudança ambiental, social e econômica. As disputas ocorreram nas categorias 1, ensino fundamental, e 2, ensino médio. Vamos então aos resultados finais. Oratória, categoria 1. Primeiro lugar, Miguel Moro Sandman, do 9º ano do Colégio Luterano Rui Barbosa, acompanhado da professora Bruna Schutirling. Segundo lugar, Ricardo Augusto Gritzmann Jevarovski, do nono ano do Colégio Martin Luther, e a professora Dirley Radke. Oratória 2. Primeiro lugar, Isadora Letícia Helfenstein, do segundo ano do Martin Luther, e a professora Gisela Johann. Segundo lugar, Maria Eduarda Oliveira de Souza, do Heron Domingues. Terceiro lugar, Anabel Feiten, do segundo ano do Colégio Rui Barbosa. Os vencedores da categoria oratória poderão representar a JCI local e o município rondonense na etapa regional, em nível de estado, no dia 12 de setembro, na Assembleia Legislativa do Paraná. O corpo de jurados da etapa local esteve formado por Adriane Capes, Cristina Marcondes, Jaqueline Galvão, Mariana Lamberti Port e Welton Janke. Já a solenidade de abertura foi prestigiada por alunos, familiares, representantes dos educandários, companheiros da JCI, além das autoridades. Presidente da JCI local, Lucimara Unfried, coordenadora do concurso, Patrícia Schultz, representante do Senado, Sênior Leandro Marcondes, presidente da JCI juvenil, Matheus Strensky, representante da Simacar, Marcos Casburg, o Marcão, e secretário de Educação, João Carlos Klein. Regis, vamos agora à relação de vencedores das categorias redação e desenho. Categoria redação. Primeiro lugar, Vinícius Valbrink, do sétimo ano do Martin Luther, e a professora Cris. Segundo lugar, Laura Macedo Bochetti, do sexto ano do Martin Luther, e a professora Dirley Radke. Terceiro lugar, Igor Mocelin, do Colégio Rui Barbosa, sétimo ano, e a professora Patrícia Schultz. Categoria desenho. Pela PAI, primeiro lugar, Fernando Matias Vist, acompanhado da professora Ana Leucádia Waller. Segundo lugar, Jéssica Petri, professora Ana Leucádia. E terceiro lugar, Flávia Gerhardt, a professora Marisa Roque. Agora para o ensino médio. Primeiro lugar, Heloísa Rafael Heirsch, do primeiro ano, aluna do Martin Luther, e a professora Marli da Silva. Ainda no primeiro ano, segundo lugar, Sara Kochepka Mainardes, do Cristo Rei, e a professora Thaís Bezing. E terceiro lugar, Laura Richard, da escola Comandante Luiz Augusto de Moraes Rego, e a professora Sabrina Schuck. Segundo ano, vamos então aos classificados. Primeiro lugar, Alice Cipriani Dapper, da Escola Municipal Comandante Luiz Augusto de Moraes Rego, e a professora Sabrina Schilke. Segundo lugar, Miguel Henrique da Silva Lamberti, da Escola 25 de Março, e a professora Daniele Marcos. E terceiro lugar, Micaela Pacheco, do Rio Barbosa, e a professora Lisângela Oliveira. Terceiro ano, categoria é redação. Primeiro lugar, Estela Zambon Brambila, do Cristo Rei, e a professora Thaís Bezing. Segundo lugar, Beatriz Peixoto, da Escola 25 de Março, e a professora Daniete Marcos. Terceiro lugar, Paula Isadora Schneider, do Colégio Cristo Rei, e a professora Thaís Maiara Lesk Bezing. Quarto ano, primeiro lugar, Gabriel da Silva da Luz Santos, da Escola Jean Piaget, e a professora Daniele Biesdorf. Segundo lugar, Lívia Kinast, da Escola Jean Piaget, e a professora Daniele Biesdorf. Terceiro lugar, Maria Luísa Camargo, do Martin Luther, e a professora Silvane Santos Costa. No quinto ano, primeiro lugar, Benício Thomas, do Colégio Cristo Rei, e a professora Jéssica Hoppe. Segundo lugar, Moisés Evangelista, do Cristo Rei, e a professora Jéssica Hoppe. E terceiro lugar, Viviane Fim da Silva, da Escola Osvino Vaires, e a professora Franciele Schene. A premiação aos vencedores para a categoria oratória foi a seguinte: primeiro lugar, troféu, poupança Sicredi de R$500, uma inscrição para o curso online Descomplicanva e um kit escolar. Segundo lugar, levou o troféu, poupança Sicredi de R$200 e um kit escolar. O terceiro lugar recebeu o troféu, poupança Sicredi de R$100 e um kit escolar. O concurso da JCI também teve a premiação para a categoria redação. Primeiro lugar, troféu, poupança Sicredi de R$400 e um kit escolar. Segundo lugar, poupança Sicredi de R$200 e um kit escolar. E terceiro lugar, troféu, poupança Sicredi de R$100 e um kit escolar. A categoria de desenho foi avaliada por ano escolar com o seguinte formato: primeiro lugar, troféu, poupança Sicredi de R$200 e kit escolar. Segundo lugar, poupança Sicredi de R$150 e kit escolar. E terceiro lugar, poupança de R$100 e um kit escolar. A edição do evento deste deste ano contou com os patrocínios de Sicredi, Aliança Paraná São Paulo, Ótica e Relojoaria Tic Tac, Jaraguá Brindes, Sorasa Truck Center, Supermercado Cercar, Cristina Marcondes Consultoria e Treinamento, Grupo Monitor, Transportadora Lamberti, Raporte Comunicação Visual, Mari Silva Cerimonial e Assessoria, Loja São Lucas Segurança e Saúde no Trabalho, Livrarias Globo e Portal Vanguarda do Oeste. O projeto recebeu os apoios de Jornal Presente, Zep Rondon, Acimacar e Secretaria de Educação, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
Regis, daqui a pouquinho eu volto dentro do Frente Ampla de Notícias com informações aqui de Marechal Cândido Rondon, do Executivo e do Poder Legislativo. Até já!
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem, sexta-feira, os efeitos de todos os decretos que tratam sobre Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e determinou uma audiência de conciliação entre governo e Congresso Nacional sobre o tema. A audiência de conciliação foi marcada para o dia 15 de julho, no plenário de audiências da Corte em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes é o relator de ações que tramita no Supremo envolvendo o tributo. Na decisão, ele determinou ainda o prazo de 5 dias para que o Executivo e também o Congresso prestem esclarecimentos sobre o que os levou a tomar as decisões. Com isso, todos os decretos do presidente Lula que aumentaram o imposto são suspensos, assim como o decreto legislativo que derrubou a decisão presidencial. UniOeste e Diocese de Toledo alinharam parceria para receber o evento A Alma Canta, com o regente da Capela Sistina. Que evento é esse e quando vai acontecer, Antônio dos Santos? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, Regis. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo, através do curso de Filosofia, realizou nesta semana uma reunião de alinhamento com representantes da Diocese de Toledo para tratar dos preparativos do evento A Alma Canta, que acontecerá no dia 1 de agosto de 2025, às 19 horas, na paróquia Menino Deus, em Toledo. O evento contará com a presença ilustre do Monsenhor Marcos Pavan, regente do coro da Capela Sistina, diretamente do Vaticano, reconhecido internacionalmente por sua atuação à frente do mais antigo coro em atividade do mundo. Monsenhor Pavan compartilhará suas experiências em um encontro sobre a tradição e o poder espiritual da música litúrgica, destacando o papel da arte sacra na formação humana e na vida comunitária. Além do encontro, o público será contemplado com um concerto que reunirá o coral gregoriano Vox Viva e o coral da UniOeste sob a regência dos maestros Stefano Buzelato e Lelis Ketty Hermes, proporcionando uma imersão na música coral e nas raízes culturais da tradição gregoriana. Durante a reunião de alinhamento, representantes da UniOeste e da Diocese discutiram as questões logísticas, de organização e de divulgação do evento, que promete ser um dos grandes momentos culturais e espirituais do calendário de Toledo em 2025.
Agora no Frente Ampla de Notícias, as principais informações esportivas. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado, e eu começo a trazer o giro de esportes por aqui, destacando o confronto desta noite da ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, pela Copa do Brasil de Futsal Feminino. Hoje, às 19h, no ginásio Nem Braga, a equipe rondonense enfrenta a agremiação de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, pelo jogo de volta na primeira fase da Copa do Brasil. Na ida, empate em 2x2. Quem vencer, avança às quartas de final. Novo empate leva à prorrogação ou pênaltis. Para o jogo dessa noite, a entrada no ginásio Nem Braga é gratuita. Todos estão convidados a apoiar as meninas de Marechal Cândido Rondon. E olha, guerreiro, as semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Rondonense seguem neste final de semana e prometem fortes emoções nos jogos de volta. Sim, hoje e amanhã iremos conhecer quem decide o amadorzão de Marechal Cândido Rondon. Logo mais, às 3 horas da tarde, na linha São Cristóvão, o Esporte Clube Guarani, DPF, Ave Truck Center e Grêmio Moré, Fischer Colheitas, Avisul Telas decidem uma vaga na grande final. Na ida, empate por 1x1. Quem vencer, avança. O novo empate leva a decisão aos pênaltis. Já amanhã, domingo, 3 horas da tarde, no estádio Valdir Schneider, a ABB enfrenta o Esporte Clube São Remo, Baseville Materiais de Construção. A ABB venceu o jogo de ida por 2-0 e joga com vantagem para avançar à grande final. Para terminar minha participação por aqui, eu chamo a atenção para o Mundial de Clubes da FIFA. Olha, o sonho do Palmeiras acabou. E não é corneta nem nada, guerreiro. Mas sim, o Palmeiras segue sem Mundial. O Verdão foi derrotado nesta sexta-feira pelo Chelsea por 2-1 pelas quartas de final e deu adeus ao torneio. Com isso, a equipe de Abel Ferreira voltará ao Brasil e focará no Campeonato Brasileiro. Já o Chelsea passa a se preparar para enfrentar o Fluminense na semifinal, o flusão de Renato Gaúcho, que ontem eliminou o Al Hilal ao vencer pelo marcador de 2-1. A semifinal entre Chelsea e Fluminense está marcada para acontecer na próxima terça-feira. No outro chaveamento das quartas de final, confrontos europeus. Logo mais, começando em instantes, portanto, 1 PM, o Paris Saint-Germain em Atlanta enfrenta o Bayern de Munique. Às 5 PM, em Nova Jersey, tem Real Madrid e Borussia Dortmund. É o bom campeonato da FIFA. E aí, guerreiro, quem é que passa? Paris Saint-Germain ou Bayern de Munique? Real Madrid ou Borussia Dortmund?
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado, 5 de julho de 2025. A Sicredi Aliança para a São Paulo celebrou o encerramento da campanha comemorativa 40 anos, 40 prêmios para você. A campanha, que marcou os 40 anos da cooperativa, que serão comemorados amanhã, domingo, dia 6, distribuiu mais de R$1.500.000 em prêmios ao longo de um ano, incluindo carros zero quilômetro, smartphones e televisores. Os premiados da área de atuação da cooperativa no estado de São Paulo foram homenageados na última segunda-feira, dia 30, em Barretos. Os associados da região da cooperativa no estado do Paraná, ontem, sexta-feira, dia 4. Na ocasião, o presidente da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, Fernando Fener, destacou o sucesso da campanha e agradeceu a participação ativa dos associados.
Da comemoração dos 40 anos da nossa cooperativa, da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo, o principal, a principal ação, a principal atividade que a cooperativa realizou, além dos summits, além dos jantares com os associados fundadores, foi a nossa campanha de 40 anos. A maior campanha da história da cooperativa, que chega ao seu final com a apresentação dos sorteados. No ano passado, no final de 2024, nós sorteamos 14 prêmios e agora 26 prêmios foram sorteados, onde 12 foram para São Paulo e 14 prêmios para o Paraná. Então foram os televisores, os iPhones e também os carros, que são os Chevrolet Onix, onde 4 carros foram entregues na noite de ontem, e mais a caminhoneta Ranger, né? Que era o sonho de todos os associados, agora a gente já sabe quem que vai dirigir essa caminhoneta. Então, a nossa satisfação em divulgar esses resultados e também de agradecer aos associados pela participação na nossa campanha de 40 anos.
Bom, da Regional Paraná foram premiados os seguintes clientes da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Com a caminhonete Ranger, Rutilene Pereira dos Santos, de Marechal Cândido Rondon, cliente da agência da Avenida Rio Grande do Sul. Os veículos Onix foram sorteados para Marta Soares e Aragão, agência de Guaíra, Vitório Ostrowski, de Marechal Cândido Rondon, Heisen e Davis, limitada de Mercedes, Jaqueline Raquel Papen, Marechal Cândido Rondon, agência da Avenida Baripá. Os iPhones para Luísa Tomé de Souza, da agência Copagril, Marechal Cândido Rondon. Roselaine Schuchart, Marechal Cândido Rondon, agência Avenida Baripá. Ivone Pauferro da Silva, agência de Guaíra. Os televisores para Eduarda Ferreira Cristo da Silva, Marechal Cândido Rondon, agência da Maripá. Nilson Voit, Marechal Cândido Rondon, agência Dom João VI. Wilson Peiter, Marechal Cândido Rondon, agência Dom João VI. Harry Schimmelfenig, agência Sicredi de Pato Bragado. Alfredo Webel Kohl, da agência de Pato Bragado. E ainda TM Transporte Rodoviária Limitada, Marechal Cândido Rondon, cliente da Avenida Maripá. O anúncio do Plano Safra 2025-2026 nesta semana criou incertezas na classe produtora, principalmente em razão dos problemas de caixa que o governo federal vem enfrentando. Como o governo do presidente Lula vem se defendendo desses questionamentos, Adriel Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde. Ainda repercute no Congresso Nacional, no próprio governo federal e em lideranças do agronegócio, o novo Plano Safra, anunciado no último dia 1º de julho, prevendo recursos da ordem de 516 bilhões e 200 milhões para a agricultura empresarial, montante que representa um acréscimo de 8 bilhões de reais a mais em relação à safra anterior. Voltado a médios e grandes produtores, o Plano Safra da Agricultura Empresarial é coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e contempla operações de custeio, comercialização e investimento no campo de acordo com o perfil de cada produtor. Quando questionado sobre a preocupação do setor agropecuário com as taxas de juros, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, pediu tranquilidade aos produtores e criticou o valor da taxa Selic, o sistema especial de liquidação e de custódia fixada em 15% pelo Banco Central.
Eu achava muito difícil a gente conseguir fazer esse plano Safra Record. Nós tivemos, em função de problemas climáticos, ter que fazer uma renegociação, alongamento das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul, o que tira o orçamento para fazer essa equalização. É importante dizer o esforço que foi feito pelo ministro Haddad, pela sua equipe. O governo absorveu o aumento da Selic com equalização, fazendo que, além de fazer um plano Safra Record, que ele continue sendo estimulante. Ninguém gosta de pagar juro alto. Estamos conseguindo superar esse desafio e fazer com que o plano Safra chegue aos produtores, estimulando o crescimento.
O novo Plano Safra vai oferecer condições especiais com juros reduzidos para agricultores que executarem práticas sustentáveis. Essas taxas variam de acordo com o programa acessado e vão de 8,5% até 14%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, menciona que a reforma tributária aprovada pelo governo vai impulsionar ainda mais o campo.
A reforma tributária vai ser um dos maiores impulsos para o campo e para a agroindústria da história do país. Nós vamos parar de exportar impostos, nós vamos parar de tributar o investimento e nós vamos ampliar a cesta básica como nunca fizemos na história do país.
Para a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a disputa entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre aumento da alíquota do IOF expõe mais um capítulo da instabilidade institucional que afeta o ambiente de negócios no Brasil. Esse embate entre poderes acirra incerteza fiscal e impacta o ambiente de negócios. Sabrina Loman, boa tarde.
Boa tarde, Regis. A decisão do Congresso de derrubar o decreto presidencial que aumentava o imposto em operações como cartões internacionais, remessas ao exterior e crédito foi interpretada como um revés para a estratégia fiscal do Executivo, que estimava reforçar a arrecadação com a medida. Em resposta, o governo ingressou no STF como uma ação declaratória de constitucionalidade com pedido de liminar para restaurar o decreto. Para a Advocacia Geral da União, o Congresso violou a separação de poderes ao interferir em uma prerrogativa do Executivo prevista na Constituição. Para o presidente da FACIAP, Flávio Furlan, essa controvérsia ocorre em um cenário fiscal já bastante pressionado. Estimativas apontam que decisões do Congresso previstas para 2025, como aumentos de despesas obrigatórias e criação de novos programas, podem gerar um impacto negativo superior a 106 bilhões de reais nas contas públicas. Paralelamente, o próprio Executivo também contribui para o aumento dos gastos, como no caso da chamada PEC da Transição, aprovada em 2023, que adicionou cerca de 200 bilhões de reais ao orçamento. Furlan acrescenta que esse acúmulo de despesas compromete os esforços de equilíbrio fiscal e amplia a insegurança quanto ao futuro das finanças públicas. Do ponto de vista empresarial, o impasse não é apenas político, representa um risco concreto. O Brasil já enfrenta alta carga tributária, juros elevados e burocracia excessiva. A Federação das Associações Comerciais do Paraná entende que a ausência de estabilidade fiscal e de reformas estruturantes desestimula investimentos, freia a geração de empregos e compromete o crescimento sustentável. Não se trata de apontar culpados, mas de reconhecer que executivo e legislativo compartilham responsabilidades. Equilibrar as contas exige mais que cortes ou novos tributos. Demanda um pacto federativo maduro metas fiscais realistas, controle de gastos e revisão de privilégios. É urgente repensar o papel das emendas parlamentares, o tamanho da máquina pública e os mecanismos de financiamento político. O setor produtivo precisa de um Estado mais eficiente, transparente e previsível, que sirva à sociedade e que não se sirva dela. O Brasil só avançará com harmonia entre os poderes e um projeto de país de longo prazo que una crescimento econômico e responsabilidade fiscal, com o setor privado como parceiro estratégico. Sem esse alinhamento, conclui Flávio Furlan, todos perdem, sobretudo os brasileiros que empreendem, geram empregos e mantêm viva a economia nacional, mesmo diante de tantas adversidades.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado, 5 de julho de 2025. O deputado federal Dirceu Esperafico esteve ontem em Marechal Cândido Rondon, anunciando recursos importantes. Quais áreas serão atendidas? Maico Bicker, boa tarde novamente.
Regis, de volta então, e o anúncio foi bastante importante por parte do parlamentar Esperafico, e as áreas atendidas, contempladas, serão saúde, esporte, infraestrutura rural, assistência social e agricultura. Vamos lá então, né? Dentre os valores, R$ 800 mil para pavimentação asfáltica em áreas rurais, R$ 1,5 milhão para a construção de um centro esportivo, R$ 700 mil destinados à construção de uma arena coberta para a prática de badminton, R$ 250 mil para aquisição de equipamentos para a área da saúde, R$ 400 mil para o asilo Lar Rosas Unidas, R$ 700 mil para a compra de uma escavadeira hidráulica, R$ 500 mil por meio do PAC Saúde e R$ 300 mil voltados à aquisição de equipamentos agrícolas. O deputado Esperafico comemorou a conquista e reafirmou o compromisso com o Marechal Cândido Rondon.
Viemos aqui fazer uma visita, nos colocar à disposição da administração, à disposição dos nossos vereadores e também trazendo aí uma gama de recursos para serem aplicados na cidade. Não são recursos tão vultuosos, mas são recursos pontuais que vão resolver algumas coisas pequenas que o município precisa. Então, hoje foi uma maneira de fazer essa confraternização, oficializando em vários recursos para o município.
O senhor aproveitou para reafirmar o compromisso com vereadores, com o prefeito Bax, o vice Sauer?
Eu me coloquei à disposição da administração, através do prefeito e do vice-prefeito, e de todos os vereadores, independente de que partido são. São vereadores de Marechal, a gente tem que atender.
O senhor até citou exemplos de outros municípios da região que o senhor também ajuda, independente de partido?
Ah, exatamente. A maioria dos prefeitos não são do meu partido e a gente atende eles a todos. O prefeito de Palutina não é do meu partido, o prefeito de Santa Helena não é, o prefeito de Mercedes não é, o prefeito de Guaíra não é, mas a gente está atendendo a eles da mesma forma.
Maico, o assunto agora é a Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon. Como era de se esperar, o vereador Coronel Wellington tem tido uma atuação bastante forte na área da segurança pública. O assunto, então, é a implantação de uma delegacia cidadã aqui em Marechal Cândido Rondon. Qual a real possibilidade disso acontecer, Maico?
Então, Regis, o compromisso está bastante adiantado, né? O andamento dos trâmites técnicos e administrativos do projeto topográfico e de sondagem do terreno onde será construída a Delegacia Cidadã aqui de Marechal Cândido Rondon. A obra é considerada estratégica para oferecer um atendimento mais humanizado à população, com uma estrutura completa voltada especialmente para mulheres, idosos, crianças e adolescentes. É um dos projetos, né, do vereador Coronel Wellington, que defende ele para os ouvintes.
Eu tenho um compromisso permanente de fortalecer a segurança pública de todos os rondonenses. E semana passada, em companhia de outros vereadores, estivemos na Secretaria de Segurança Pública do Paraná, onde fomos conversar com o Coronel Campiolo, que é o diretor-geral do Departamento de Infraestrutura. E lá verificamos que a Delegacia Cidadã consta como uma obra a ser realizada em Marechal Cândido Rondon, somente faltando alguns quesitos em relação à área que será doada ao Estado do Paraná para a construção da Delegacia Cidadã, uma obra próxima de R$ 5 milhões e que vai trazer à Polícia Civil da nossa cidade um ambiente mais digno, mais propício de realizar suas atividades. A Delegacia Cidadã vai propiciar também a Marechal Cândido Rondon, num futuro muito breve, estar lutando para a implantação da Delegacia da Mulher, porque com a construção da delegacia cidadã, nós teremos espaços adequados na delegacia para que a gente crie outras atividades da Polícia Civil, como a Delegacia da Mulher. Então, nós temos esse compromisso junto à Secretaria de Segurança Pública, junto ao Executivo, para que a área seja doada, para que ocorram os projetos topográficos e de fundações, para que o Estado entre com o projeto, com o dinheiro, e que essa obra tão importante como a Delegacia Cidadã realmente aconteça em nossa cidade.
Também está tramitando na Câmara de Vereadores outra proposta do vereador Coronel Wellington, né, para incluir a solenidade de formatura do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, no calendário oficial de eventos aqui de Marechal Cândido Rondon.
A ideia de incluir as formaturas do PROERD no calendário de eventos oficial do município tem como objetivo fortalecer o Programa Educacional de Resistência às Drogas em nosso município. A partir do momento que o PROERD fizer parte do calendário oficial de eventos, vai ter uma visibilidade maior, vai ter um patrocínio maior, vai estar constando das grandes atividades anuais do município e também fortalece as parcerias. Isso é importante porque nós queremos que a cada dia o PROERD seja mais forte em nossa cidade. Porque realmente é um programa que ensina as nossas crianças a dizer não à droga, à violência, ao bullying, e nós precisamos educar os nossos jovens. Precisamos de uma geração mais saudável e que cumpra realmente as atividades dentro de uma sociedade justa e perfeita.
Maico, ontem também o prefeito Adriano Baques reuniu-se com representantes do BRDE para tratar de linhas de financiamento para Marechal Cândido Rondon. O que foi conquistado? Qual é o resultado desse encontro, Maico?
Então, Regis, a importante reunião, né, sobre linhas de financiamento voltadas ao desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon. Participaram todos recepcionados pelo prefeito Adriano Baques, o diretor administrativo do BRDE, Heraldo Neves, acompanhado de colaboradores. Também estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, secretário de Planejamento, Anderson Bento Maria, o diretor de Turismo da pasta, Nili Wagner, e o coordenador da Agência do Trabalhador, Cine, Sérgio Marcucci. A reunião objetivou apresentar as possibilidades de crédito oferecidas pelo BRDE, com foco em áreas estratégicas como infraestrutura, inovação, sustentabilidade, agronegócio e apoio ao setor empresarial rondonense. Na conversa, foram destacadas oportunidades que podem contribuir significativamente para impulsionar projetos públicos e privados, fortalecendo a economia local. O prefeito Adriano Baques ressalta a importância da parceria com o BRDE, reforçando com compromisso da gestão com o crescimento planejado e sustentável do município. Segundo o Baques, o acesso a linhas de financiamento com condições facilitadas representa um caminho seguro para viabilizar obras estruturantes e fomentar o empreendedorismo. Os representantes do banco, por sua vez, colocaram-se à disposição para orientar e acompanhar de perto os projetos que possam se beneficiar dos recursos disponíveis. A reunião também abriu portas para novas possibilidades de investimento. O objetivo é transformar boas ideias em ações concretas em benefício da população de Marechal Cândido Rondon.